com o decurso do tempo, pelo facto da pesca lúdica ter sido reaberta a 5 de abril de 2021, é de todo conveniente aproveitar o momento para realçar que atualmente a pesca lúdica é uma atividade que envolve mais de 200 mil participantes por todo o país, só no que à pesca de mar diz respeito. Por sua vez, num recente estudo desenvolvido pela DGRM, estima-se que esta atividade represente 75 milhões de euros ano, gastos em deslocações, alojamentos e custos com consumíveis. A pesca lúdica é socialmente relevante e a sua prática motiva o gosto pela natureza, podendo contribuir para a promoção da consciência ecológica dos cidadãos, sensibilizando-os para a necessidade da conservação, gestão, aproveitamento sustentável dos recursos naturais. Aos mais de 300 estabelecimentos comerciais espalhados por todo o país, afetos ao setor, juntam-se várias empresas importadoras e exportadoras de material de pesca. Isto sem mencionar o papel que a pesca lúdica e desportiva já representa no turismo português, um dos principais motores da nossa economia. Importa ainda referir a importância desta atividade no reforço da subsistência alimentar de algumas famílias, na promoção da atividade física ou pelo papel no desenvolvimento social e cultural do país. Ainda assim, é importante analisar outras questões que preocupam esta comunidade: a eventual abolição da proibição da pesca noturna em águas interiores, o investimento na segurança dos pesqueiros, bem como a criação de zonas de pesca apeada para pessoas de mobilidade reduzida, e a importância de auscultar praticantes destas atividades em alterações legislativas significativas para toda a pesca lúdica. Mas, Sr. Presidente, não posso terminar a minha intervenção sem fazer a seguinte reflexão. A já referida petição deu entrada na Assembleia a 23 de fevereiro de 2021 e estamos a 26 de janeiro de 2023. Não podemos estar satisfeitos quando uma iniciativa de cidadãos no Parlamento demora quase 2 anos a chegar a plenário. Se o nosso objetivo é potenciar e incentivar a democracia participativa, este não é certamente o melhor caminho para o fazer. É fundamental deixar este alerta a todos os portugueses e, em particular, aos partidos que promoveram e promovem um clima de instabilidade política no nosso país, empurrando o país constantemente para eleições, atrasando e complicando este e muitos outros processos importantes para as nossas comunidades. Esta é mais uma prova da importância dos mandatos legislativos serem levados até ao seu final. Ao poder político exige-se responsabilidade e capacidade para encontrar soluções para todos nós, mas em particular para os mais expostos, pois estes não podem esperar. Tenho dito. Obrigado.
Muito obrigado. Para intervir em nome do grupo parlamentar do PSD, tem agora a palavra o Sr. Deputado Jorge Salgueiro Mendes. É o Sr. Deputado Jorge Salgueiro Mendes. É o Sr. Deputado João Marques. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Cumprimento e saúde os senhores peticionários, 7.646, na pessoa do primeiro subscritor, o Sr. Ângelo Miguel Magalhães Cardoso. Infelizmente, é uma petição nesta altura prejudicada, pois está a ser discutida fora de tempo e cujo assunto perdeu oportunidade, o que lamentamos. Trata-se de exigir a abertura imediata da pesca lúdica para pescadores com licença válida até 2020 e estamos a discutir esta petição em 2023. Os peticionários pretendiam, e muito bem, muito justamente, que a Assembleia da República atendesse o seu pedido de revogação da proibição da pesca lúdica e desportiva com medida de afastamento social decidida no âmbito do confinamento geral previsto como combate à pandemia do Covid-19. Ora, legalmente, na legislação que regulamenta a pesca desportiva e a pesca lúdica, este afastamento já é obrigatório em 5 metros. Entre pescadores da pesca apeada, que são, como sabemos, a maioria dos pescadores lúdicos e desportivos. Claro que na pesca submarina esta determinação não se aplica e por isso não fazia nenhum sentido essa proibição baseada no afastamento social obrigatório. Além disso, a pesca lúdica está associada à serenidade espiritual e psicológica, à saúde mental, pois é um desporto praticado ao ar livre e em harmonia com a natureza, condições essenciais, na altura também, ao combate à doença do Covid-19 e às suas consequências. Simultaneamente, constitui meio de subsistência a muitas famílias desfavorecidas, em especial na conjuntura vivida ao momento, à época. A pesca lúdica, a piada, embarcada e submarina, envolve mais de 500 mil de praticantes, mais de 300 ou 400 de estabelecimentos comerciais e dezenas de importadores e distribuidores de material de pesca, pelo que facilmente se infere e conclui os graves prejuízos pessoais e económicos provocados a esta atividade lúdica e desportiva. Daí a preocupação dos praticantes relativamente à sobrevivência destas empresas e à manutenção dos respectivos postos de trabalho. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, a este tempo seria interessante e importante saber as consequências que esta proibição, esta incauta produção legislativa do Governo ou que o Governo teve no setor, portanto, na atividade piscatória e nas respectivas empresas. Assim, o Partido Social Democrata, voltando a lamentar os tempos definidos para a apreciação de matérias urgentes e determinadas temporalmente, como é este caso, pois, como verificamos, deveria ter sido analisado e decidido no momento, ao tempo, portanto, em 2020 e 2021, para que os peticionários pudessem ver as suas aspirações e reivindicações realizadas e correspondidas pelo Governo por serem justas e não comprometerem a segurança das populações, durante a pandemia, claro. Além disso, o Partido Social Democrata também não pode aceitar certa ligeireza na produção legislativa do Governo, ainda que sob pressão provocada pela pandemia, pois prejuízos pessoais e económicos não justificados deveriam ter sido devidamente acautelados por legislação mais adequada. Neste caso, o Governo foi, como diz o povo, mais papista que o Papa e provocou danos morais, psicológicos e económicos que, com outro cuidado, atenção e rigor legislativo, poderiam e deveriam ter sido evitados. Esperemos que este caso nos sirva de lição e que futuramente algo semelhante possa ser evitado. Obrigado.
Muito obrigado. O último orador inscrito para participar neste debate é o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, do Bloco de Esquerda. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, queria em primeiro lugar cumprimentar os senhores e as senhoras peticionárias. Dar-lhes nota que agradecemos o sobressalto cívico que trouxeram a esta Assembleia da República na demonstração do tempo de tramitação das petições à Assembleia da República, mas deixem-me dizer que isso pode resultar em melhoria de processos para o futuro, não tem necessariamente a ver com a falta de inação dos partidos políticos, que podiam todos e cada um deles ter legislado independentemente da tramitação da petição. E por isso, em abono da verdade, se não o fizeram, foi porque não o quiseram fazer. Devo dizer, da parte do Bloco de Esquerda, que nós reconhecemos alguns dos aspectos fundamentais que levaram à aceitação dos estados de emergência, às restrições que trouxeram em nome de um bem maior, que era a saúde pública. Consideramos que, no entanto, a pandemia tem costas demasiado largas e, no que toca também a este setor de atividade, levou a decisões que são questionáveis. No entanto, não somos nem negacionistas do perigo que a pandemia trouxe ao país, nem negacionistas da necessidade que a verdade científica demonstrou de termos alterações nas regras de funcionamento da sociedade e, por isso, tivemos as votações que tivemos disso.
Muito obrigado. Senhor Deputado, assim terminamos a apreciação da petição número 215 e vamos passar à fase das votações. Queria aproveitar a oportunidade, na presença de todos, de saudar o novo Presidente da Iniciativa Liberal, deputado Rui Rocha, e desejar-lhe um bom trabalho. E também agradecer agradecer o contributo que deu este Parlamento na qualidade de Presidente da Iniciativa Liberal, o Sr. Deputado João Coutrinho de Figueiredo. Queria também salientar e agradecer o acolhimento que deram ao meu convite para presenciarem, para testemunharem a votação do voto de pesar e de evocação do Holocausto, os senhores membros do Corpo Diplomático acreditado em Portugal, desde logo o seu decano, o senhor Anúncio, e também vários outros embaixadores e embaixadoras, assim como representantes da Associação Memo-Shoah e da Comunidade Israelita de Lisboa e de outras confissões religiosas, assim como o senhor embaixador que representa Portugal para estas questões, designadamente junto da Aliança Internacional para a Memória do Holocausto a que pertencemos. A vossa presença enche-nos de orgulha-nos e agradecemos que tenham aceitado testemunhar o que se vai seguir. Vamos agora proceder à verificação de quórum. Peço aos serviços para acionarem o sistema de verificação. Peço às senhoras e senhores deputados para se registarem. Pergunto se alguma senhora deputada ou senhor deputado não conseguiu registar-se, o senhor deputado Bernardo Blanco e o senhor deputado Jorge Roque e o senhor deputado... Como é que se chama? Sim. Peço desculpa, não consigo ainda saber os nomes todos.
João Barreiras Duarte.
João Barreiras Duarte. Muito bem. Peço agora aos serviços para encerrarem a verificação do quórum e apresentarem o respectivo resultado. Muito obrigado, temos quórum. Vamos passar então à fase das votações. Muito obrigado. A primeira deliberação é sobre o projeto de voto número 247 apresentado por mim próprio, de pesar pelas vítimas do Holocausto e a evocação do Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto. Peço à senhora deputada Maria da Luz Rosinha o favor de o ler.
Obrigada, senhor Presidente. Passo a ler. Pelas vítimas do Holocausto e a evocação do Dia Internacional em Memória das Vítimas. A 27 de janeiro assinala-se o Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto, data que marca o momento da libertação do campo de concentração de Auschwitz, que ocorreu em 1945. Proclamado em 2005 pela Assembleia Geral das Nações Unidas, este dia visa homenagear os milhões de vítimas das perseguições e do genocídio perpetrados pelo regime nazi durante a Segunda Guerra Mundial. Volvidos quase 80 anos desta tragédia, importa preservar a memória das vítimas e evocar aquele que foi o episódio negro da história da humanidade, em que todos os valores nos quais assenta a civilização humana foram radicalmente questionados. O respeito pela vida, a igualdade e dignidade de todos os seres humanos, a compaixão e a fraternidade, a responsabilidade pelo outro, a tolerância e a liberdade individual e coletiva. Auschwitz e todos os campos de extermínio nazis não foi assim tão longe, nem assim há tanto tempo. É inquietante observar, nos dias de hoje, os sinais profundamente perturbadores de recrudescimento do antissemitismo e de outras formas de ódio e preconceito, como o racismo, a discriminação racial, a xenofobia e intolerâncias relacionadas.